proposta de emenda constitucional, uma PEC. É a do piso da enfermagem. Ela foi recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, mas segue ainda, aguarda ainda a promulgação, não é? Porque precisa de destinação de recursos para que isso ocorra. Uma profissão que ganhou bastante destaque na pandemia, sem dúvida alguma. Então a gente vai falar dessa proposta, que é um passo importante, ainda não totalmente suficiente para tornar efetiva a criação do piso nacional. Mas essa discussão, né, já foi iniciada. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Pedro Fredemir Palha. Ele é do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, inclusive diretor da escola. E é o nosso convidado. Professor, vê essa decisão como consequência da pandemia, no sentido de importância que esses profissionais ganharam no enfrentamento dessa doença, da urgência no atendimento, já que eles estavam e continuam na linha de frente dos atendimentos de pacientes. Como é que o senhor vê? Como é que essa profissão ganhou destaque na pandemia?
Então, Roxana, eu acho que essa profissão, né, a nossa profissão de enfermagem, ela teve um destaque bastante importante. E essa, a emenda constitucional, ela decorre, então, da pressão que os próprios conselhos de classe nosso, eles realizaram em relação à questão de regularizar esse piso salarial. Na verdade, é uma luta do Conselho Federal de Enfermagem e do conselho, dos conselhos regionais de enfermagem, né, e que se aliaram às algumas lideranças políticas que reconheceram, num cenário bastante crítico, que foi a pandemia, a importância dos profissionais de enfermagem na linha de frente da pandemia, né? Veja, hoje mesmo com o arrefecimento da pandemia, né, ela continua promovendo adoecimento e mortes em geral, né? Inclusive junto aos profissionais de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem, que são os profissionais que compõem a classe de enfermagem. Esses são os profissionais que mais adoeceram e morreram pela Covid durante a pandemia, né? Acho que esse é um aspecto bastante importante que precisa ser lembrado, né? Porque o contingente de trabalhadores de enfermagem nos sistemas públicos, filantrópicos e privados de saúde, eles representam 60% do trabalho nesse campo da saúde, né? Então, 60% da força de trabalho nos serviços de saúde advém da enfermagem.
Impressionante.
Então, assim, é impressionante, né? Por que que isso é importante, né? Porque a maioria dos serviços de saúde funcionam 24 horas. E é os trabalhadores de enfermagem que permitem que que os serviços de saúde se mantenham ativos e abertos para a população em geral. Em situações como da Covid, isso é essencial, né? Ter serviços de porta aberta. Então, esses serviços de porta aberta, mantidos pela presença de 100% da enfermagem nas 24 horas, permitiram, então, o atendimento à população, né? Prestar esse atendimento à população, junto com os demais profissionais, obviamente, né?
Sem dúvida, então, mas salvaram muitas vidas, né, professor?
Com
muitas
certeza. Com certeza, sim, né? Então, uma força trabalho muito grande, né, dos profissionais de saúde e também dos profissionais de enfermagem. Eu acho que uma das questões, Roxane, que é importante a gente também trazer, é que a pandemia, ela trouxe um novo holofote para o reconhecimento do trabalho da enfermagem. Que muito embora esse trabalho da enfermagem sempre foi o sustentáculo, né, para a manutenção do serviço de saúde, ela não tinha essa visibilidade para a população de um modo geral, né? Eu estou salientando isso, mas destacando que de forma alguma, né, eu estou afirmando que a pandemia foi uma coisa boa em qualquer aspecto, muito pelo contrário, né? Eu estou apenas dizendo, né, que a partir desse grave, assim, episódio, claro, pelo qual ainda nós estamos passando, as pessoas passaram a reconhecer a enfermagem onde antes era uma profissão quase invisível.
Sem
então,
dúvida.
Isso é um ponto assim que a gente considera fundamental em termos de reconhecimento e de valorização da enfermagem.
Professor, em função disso, como o senhor disse, a pandemia, ela está passando por um pico, não sabemos ainda quanto tempo vamos lidar com a pandemia da Covid, mas nós temos problemas de saúde público muito importantes, urgentes, né, em que a função da enfermagem continua sendo fundamental. Então, a aprovação dessa emenda constitucional, ela não é suficiente para tornar efetiva a criação do piso, porque tem que definir fonte de recursos, aí é um problema orçamentário, é um problema atrelado a isso. Apesar disso, é um importante passo para reconhecimento da profissão. Agora, a questão salarial é o único problema? Há outras questões também, outras melhorias nas condições de trabalho que são importantes e é parte dessa luta também?
Claro, seguramente sim, a gente pode afirmar. Nós temos várias situações que a gente pode trazer, né? E eu vou exemplificar algumas, tá? Mas eu acho que, primeiro, assim, eu acredito que a luta da enfermagem por um piso salarial, e que precisa, eu acho que, ficar registrado, não é uma luta recente, né? Uhum. Ela é uma luta de mais de 20 anos, né? E veja bem, né? É uma luta de mais de 20 anos de uma profissão que tem mais de 100 anos no Brasil de existência, né? Então, assim, é uma larga luta para uma profissão que não é tão jovem no Brasil, né? Mas, assim, seguramente ela não é a única possibilidade para a gente trazer o caráter da valorização da profissão. Ela é um ponto fundamental, né? Uhum. O reconhecimento, para mim, ele decorre da qualificação do ensino da maioria das escolas de enfermagem.
Sim.
E também das escolas do ensino técnico profissionalizante no Brasil, né? Isso são pontos, assim, fundamentais que precisam ser encarados pelas políticas públicas, né? Veja bem, né? No Brasil, né, nós temos, assim, seguramente, só de escolas de enfermagem, mais de mil escolas, né? E tantas outras, né, do ensino, tantas outras mil do ensino técnico profissionalizante, né? E isso requer, né, que a gente tenha maior regulamentação do funcionamento desses cursos, né? Embora se tenha o Ministério da Educação como órgão regulador, nem sempre a qualidade da regulação desses cursos, ela é de forma adequada, né? E para nós, isso é um dos pontos, assim, fundamentais para qualificação tanto de enfermeiros quanto de técnicos e auxiliares de enfermagem. Isso é um ponto fundamental para que nós tenhamos profissionais qualificados para o sistema público de saúde brasileiro, né? E representa também, assim, sem sombra de dúvidas, o fundamento para a valorização da enfermagem. Eu acho que a gente precisa manter uma política de formação permanente dos enfermeiros para que a tomada de decisão dela, assim, dos profissionais de enfermagem, tanto nas diferentes atividades assistenciais, gerenciais que eles atuam, que elas possam ser por meio de evidências científicas, né? E a evidência científica, nós precisamos, né, para que a tomada de decisão seja por meio de evidências científicas, é necessário que nós tenhamos formação e capacitação permanente desses profissionais.
Sim, sim. Então, quero até aproveitar o gancho aí para falar da Universidade de São Paulo, e especificamente, né, professor, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, que vem contribuindo enormemente com a formação desses profissionais. Quer dizer, formação profissional de um lado, estudos e pesquisas também. Então, eu acho que a gente pode aproveitar aí alguns minutinhos para falar dessa contribuição, claro.
Claro, com certeza, né? Eu acho que eu queria destacar também, assim, que o ano que vem, 2023, a gente vai completar 70 anos da nossa escola.
Nossa,
né?
Nossa, que legal.
Isso é uma grande conquista em todos os sentidos, para o corpo docente, para os funcionários e alunos de graduação e pós-graduação. Mas também para as instituições que recebem nossos alunos, né, e para a população em geral que recebe essa esses enfermeiros qualificados, né? A gente tem dois cursos de graduação, um que é diurno, que é o bacharelado em enfermagem, e um que é vespertino e noturno, que é bacharelado e licenciatura em enfermagem, que forma professores também para o ensino técnico profissionalizante. Uhum. E a gente, com esses dois cursos, a gente forma em torno de 130 excelentes enfermeiros anualmente, né? Eu acho que um outro ponto importante em relação à formação dentro da nossa escola, a gente tem uma forte articulação com várias instituições públicas, filantrópicas e privadas no campo da saúde, mas também no campo da educação básica e profissional. Uhum. Isso tem fortalecido a qualidade da formação dos nossos enfermeiros. E também assim, uma constante atualização das políticas públicas. Uhum. Eu queria destacar também que a nossa escola tem um excelente centro de simulação de práticas em enfermagem e de educação. Nós temos laboratórios equipados com tecnologias de última geração para as práticas de simulação realística, né? Que vai desde a atenção primária, lá no primeiro nível de atenção, até o nível secundário e terciário. Isso favorece muito a qualidade da formação dos nossos enfermeiros. Nós também temos, na pós-graduação, por exemplo, a gente abriga os 5 programas de pós-graduação, 2 deles têm nota máxima na avaliação da CAPES, que é 7, um deles tem nota 6, outro tem nota 5 e tem um mestrado profissional que também tem nota máxima, que é 4.
Muito bem.
Isso faz com que a gente possa oferecer muitas oportunidades, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para os alunos ter uma grande mobilidade estudantil aí para grandes centros de excelência, tanto nacionais quanto internacionais. Eu acho que esse é um conjunto de ações. Temos assim importantes indicadores que fazem com que a escola de Ribeirão Preto, né, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, ela seja considerada a melhor escola de enfermagem da América Latina.
Muito bem, muito bom. Professor, olha, parabenizar pelo trabalho que vocês realizam, enfatizando, portanto, como nós começamos, né, até chegar na formação profissional, a valorização desse profissional, mais de 100 anos de enfermagem no Brasil e a contribuição, sim, que a Universidade e a Escola de Ribeirão Preto vem dando. Só para a gente concluir, porque eu abri sem falar exatamente no que foi definido, mas pela proposta, né? Enfermeiros de todo o país, contratados em CLT, carteira, então terão no mínimo R$4.750, técnicos de enfermagem R$3.325 e auxiliares e parteiras R$2.375. É isso que se conquista agora. Vamos aguardar as questões orçamentárias, né, para a liberação disso. Mas, professor, para concluir, o nosso tempo está esgotado, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho realizado, viu?
Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade da Rádio USP em abrir esse espaço de hoje para que a gente pudesse conversar um pouco com os ouvintes sobre a enfermagem e, enfim, a luta que nós vimos travando dentro da sociedade como um todo, né, para valorizar essa profissão que é essencial aí para o sistema de saúde.
Professor Pedro Fredemir Palha, diretor da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.